questão da Vale, aconteceu exatamente o que eu vinha falando com a imprensa nacional, com vocês, com a sociedade. Eu, apesar de ser um grande crítico ao modelo de corporation de capital pulverizado, porque você não tendo um acionista de referência, as empresas têm menos resultados, elas têm mais dificuldade na relação necessária com o poder público em todos os seus níveis, porque você não tem um poder decisório. Isso atrasa questões fundamentais para a sociedade, como no caso específico da Vale, nós temos um acordo de Mariana para poder resolver, um acordo que tem um acidente que causou impactos ambientais, sociais, materiais, pessoais, alguns irreparáveis. Então, mas apesar disso, eu sempre disse que nós tínhamos que conviver com o status quo, ou seja, com a realidade. E a realidade é que a Vale é uma empresa com essa natureza, que a Eletrobras é uma empresa com essa natureza, e cabe ao ministro de Minas e Energia do Brasil conviver com elas dentro do mais profundo respeito à governança. E mais uma vez, a escolha do seu CFO para dirigi-la demonstra de forma inequívoca a transparência, a lealdade, a alegria do Brasil ter voltado a dialogar com a sociedade, com a imprensa, e demonstra o que nós do governo do presidente Lula pensamos. A empresa resolveu dentro da sua governança. E eu sempre disse que eu estava muito ansioso porque a Vale estava acéfala. Agora não, agora tem, espero que tomando posse, tem uma referência. Espero que o atual presidente, por ser mineiro, tenha sensibilidade humana para entender as necessidades, não só da gente solucionar rapidamente, já que o governo federal tem uma clareza de que é necessário se fazer o acordo, mas ele também tem a sensibilidade de entender que é uma empresa hoje que tem a sua transversalidade internacional, está no Canadá muito forte, está em outras regiões do mundo, mas que é uma empresa que o brasileiro tem ela como referência do setor mineral do país. E, portanto, ela tem obrigações sociais muito relevantes com a nação brasileira, e nós seremos, como eu disse o tempo todo, extremamente vigorosos e rigorosos na cobrança dos interesses do povo brasileiro com relação ao setor mineral, que eu mais uma vez destaco, é um setor estratégico para o Brasil. É um setor, não há de se fazer transição energética sem falar nos minerais críticos, dos quais a Vale é grande detentora de direitos, do nióbio, do níquel, do cobre. Então seria demagogia falar. O que nós queremos do setor mineral do país é que ele seja seguro para a população, para que não ocorra o que aconteceu em Mariana e Brumadinho, e que seja sustentável, ou seja, que respeite dentro do maior rigor a legislação ambiental pátria.
De uma agenda de investimento em siderurgia lá, tá? Também, na beneficiamento também?
Acho... Não, eu acho que nós temos que ser... Eu sou muito realista e procuro fazer conta. Nós lançamos o gás para empregar essa semana exatamente para a gente aumentar a possibilidade de sermos competitivos no manufaturamento das nossas riquezas nacionais. Uma delas é o minério de ferro. O minério de ferro sai do Brasil hoje in natura, mais de 90% do minério, vai para Oman ou para o Golfo do México para receber sua primeira fase de industrialização, que é a briquetização. Por quê? Porque o nosso gás não é competitivo. Então nós não podemos também exigir de uma empresa que ela faça no Brasil aquilo que não tem viabilidade econômica internacional para ela. Nós não temos uma visão estatista, nós temos uma visão desenvolvimentista. Mas esse desenvolvimento que nós defendemos é aquele desenvolvimento que deixa frutos sociais e que seja sustentável e correto. Então, são coisas que a gente precisa buscar dentro de um conjunto de políticas que ficaram completamente abandonadas nos últimos 6 anos. Nós estamos levantando, essas políticas públicas se iniciaram de forma vigorosa. Eu vi pouco na imprensa nacional, por isso é que eu falo com vocês que vale a pena dar notícia boa para o povo brasileiro, a coragem do presidente Lula de lançar um programa de 13,6 bilhões de reais, mais recurso do que o recurso do outro programa lá da educação. Para poder fazer o gás para todos. 20 milhões de famílias até dezembro de 2025 receberão o botijão de gás, mais de 80 milhões de famílias, indo de encontro com o que nós vamos fazer aqui hoje no G20, que é o ODS. A ODS da PUC São Bento.
O senhor pode falar um pouco mais sobre como que vai ser a atuação da PPSA nesse mercado agora? Se não vai acabar competindo com a Petrobras, talvez, por exemplo?
A competição é boa para o Brasil, para brasileiros e brasileiros. Nós temos que aumentar a oferta de gás, independente de onde venha esse gás, para que a gente possa diminuir o preço e reindustrializar o Brasil, gerar emprego e renda, cuidar das pessoas, que é o grande propósito do nosso governo. Nosso governo não tem empresa de estimação. Nós gostamos de todas e queremos que todas saibam do seu papel social. E um dos papéis sociais das petroleiras no Brasil é aumentar a oferta de gás, trazer mais gás para as estações de tratamento, fazer mais rotas de escoamento. Essas rotas de escoamento, a partir do decreto assinado pelo presidente da República, serão reguladas pela ANP e, portanto, é um conjunto de políticas públicas que visa fortalecer a indústria nacional. Nós temos 35% da indústria química ociosa por falta de gás competitivo. Nós exportamos o nosso minério de ferro quase que na totalidade para Omã e para o Golfo do México para briquetizar, que é a primeira fase da industrialização do minério de ferro. Isso por falta de competitividade no preço do gás. Pela primeira vez nos últimos 30 anos, há uma política vigorosa, corajosa, enfrentando interesses do Brasil para poder atender a oferta de gás nas suas várias matrizes, tanto gás onshore, quanto gás offshore, quanto gás da Bolívia, quanto gás da Argentina. E eu defendo, todos sabem, que a gente deve explorar, que a gente deve estudar o nosso gás não convencional onshore. Nós temos que ultrapassar as barreiras do extremismo, nós temos que alavancar a nossa indústria, porque nós só vamos construir um país mais justo, mais solidário, mais fraterno, mais unido, que é o grande propósito do governo Lula, de inclusão social, gerando emprego e renda de qualidade. Isso é de uma obviedade tão grande. Então, a política pública do gás para empregar é uma política que o presidente Lula perseguiu durante toda os seus dois primeiros mandatos, e agora ele conseguiu fazer com que haja uma convergência a favor da compreensão de que chegamos no limite. Nós não podemos ser um país extremamente rico em termos de commodities e não usar um gás que é considerado uma energia de transição para poder fazer e impulsionar o crescimento nacional. Essa é a política pública corajosa liderada pelo presidente Lula.
Agora, nessa questão da transição energética, falou muito de ajudar isso a transformar um país mais justo. Como é que a transição energética vai ajudar o país a ser mais justo e, principalmente, a população mais pobre ter acesso a essas novas fontes de energia?
Já está ajudando o país. É importante destacar, quando a gente fala que a transição energética, o Ministério de Minas e Energia, tem que ter 700 bilhões de reais do 1 trilhão e 700 bilhões do PAC, nós estamos falando nessa nova indústria, a indústria do SAF, a indústria do diesel verde, a indústria todos do projeto combustível futuro, a indústria da captura e estocagem de carbono, o fortalecimento do nosso etanol, a maior participação do biodiesel, a ampliação das fontes eólicas. Ontem eu estive na Bahia, não há como não se orgulhar de ver os chineses investir bilhões de reais nos insumos da indústria eólica na Bahia. Fui inaugurar uma fábrica da Gold Wind, acreditando que aqui ela vai produzir para a indústria nacional, já que nós fizemos a medida provisória 1212, 5 bilhões de reais foram dados em garantia nos contratos de 26 gigawatts de produção de energia limpa e renovável no Brasil. É uma revolução. O Brasil passa por um momento da criação de uma nova economia e nós estamos aproveitando todas as janelas de oportunidade, acreditando na economia verde, nas suas mais diversas visões. Agora, num primeiro momento, na pluralidade energética, já estudando como é que nós vamos ancorar essa energia daqui a pouco tempo nos data centers, na indústria, não haverá depois de vencido o Acordo de Paris de 2030, não haverá solução fora da nova economia, que é a economia verde. O aço terá que ser verde, a agricultura terá que ser de baixo carbono. Nós temos uma questão aí que ultrapassa, inclusive, a questão industrial, que é a questão cultural. Está acontecendo na matriz energética global o que aconteceu com o cigarro há 20 anos atrás. As novas gerações foram repelindo em favor da saúde pública foram compreendendo que fazia mal. Então nós sabemos que faz mal a emissão de CO2, que cria os efeitos climáticos tão danosos, e em especial os que mais sofrem, e a ministra Marina tem razão, são os mais pobres, são os mais atingidos diretamente, são as pessoas que não conseguem se proteger. E nós estamos agora criando, sob a égide dessa sustentabilidade da transição energética, estamos criando a nova indústria, que é a indústria da descarbonização. E o Brasil investiu em décadas nessas políticas. O que nós fizemos nesse um ano e meio foi enfrentar todos os interesses para mostrar que o Brasil já decidiu. Acredita na economia verde, acredita na nova indústria, acredita na descarbonização, acredita que nós aumentarmos as nossas fontes energéticas e aproveitar a nossa pluralidade é o caminho para poder combater a desigualdade e fazer a inclusão social. E nós temos feito isso e vocês têm acompanhado de perto.
Obrigado, pessoal.
Valeu, valeu. Regulamentou a NT 1232, prevendo a liberação de recursos para a Amazônia. Só que isso vai ter um custo para o consumidor. Como é que pode ser feito para acelerar esse
eu não processo? Eu não sei de onde vem esse custo. O que eu vi na medida provisória 1212 é uma continuidade, infelizmente, de flexibilizações regulatórias que vem desde 2018, quando irresponsavelmente, nos últimos meses do governo do presidente Temer, ele flexibilizou a regulação da Amazonas Energia, vendeu por R$50 mil, a preço de banana, para um empresário local, e que infelizmente não cumpriu até 2024 com essas flexibilizações. Então era necessário se dar uma solução para a Amazonas Energia. A melhor solução, na nossa compreensão, é a passagem de controle. Caso não haja passagem de controle, nós vamos estudar intervenção, vamos estudar caducidade, que nunca foi feito no Brasil, mas aí já tem ônus para o Caixa da União. Todas duas, quem vai ter que pagar a conta é a viúva. Sempre a conta cai no colo dos consumidores e no colo do povo brasileiro. Isso é que eu evitei no decreto de renovação que vocês acompanharam de perto. Lá eu limitei a distribuição em 25%, que é o piso mínimo de distribuição de dividendos para as empresas privadas, distribuidoras, caso elas não demonstrem durante o ano saúde financeira e que coloquem em risco o serviço público de energia. Quando um serviço de energia falha, quem tem que intervir é o formulador de política pública, que é o Brasil. Ele não pode deixar faltar energia. Então o privado fica cômodo, tira o dele da frente e coloca do brasileiro. É o que o governo do presidente Lula não admite. Nós não admitimos pagar a conta por quem muitas vezes vive para poder distribuir lucro e dividendo. Nós respeitamos esses lucros e dividendos, nunca admitimos falar em qualquer coisa que seja fora da lei, mas a lei prevê que 25% é o mínimo. Pode distribuir 40%, mas vai ter que demonstrar para o Ministério de Minas e Energia que tem robustez financeira, musculatura financeira, e que não vai colapsar e deixar a conta para a União pagar. Se a solução não for a passagem de controle, por isso eu quero aqui dizer que a ANEEL cumpriu com parte da sua obrigação ontem, porque ela tem que respeitar os prazos devidos das políticas públicas que são implementadas pelo presidente da República, que ganhou as eleições. Ele fez os decretos, ele fez as medidas provisórias, e medidas provisórias têm que ser regulamentadas pela ANEEL. Simples assim. Sem nenhum tipo de compromisso com o resultado, a solução tem que ser dada. A política pública foi definida e é uma política pública a favor de brasileiras e brasileiros. Se por acaso tiver um colapso energético no Amazonas, eu quero saber onde as senhoras e os senhores vão bater. Se é na ANEEL, se é na empresa que quebrou por falta de cumprir obrigações regulatórias, ou se é na porta do governo. Eu tenho absoluta certeza que vai acontecer o mesmo que acontece sempre. Vai ser na porta do Ministério de Minas e Energia, que vai estar sempre aberta a dar resposta. Agora, para que isso seja, para que a gente tenha mecanismos de resposta aos problemas que são muito sérios do setor elétrico brasileiro, em todas as suas dimensões, é importante que a gente tenha autoridade para poder imprimir a política pública de forma correta, com transparência, com clareza, com discussão com a sociedade. Vocês são testemunhas, nós estamos discutindo esse projeto de reestruturação do setor elétrico, não é simples. É uma verdadeira coxa de retalhos que virou o setor elétrico brasileiro. É complexo, porque foi muito mais fácil nos últimos 6 anos enfiar tudo quanto é tipo de conta na CDE do que buscar caminhos alternativos dentro, por exemplo, do Orçamento Geral da União ou utilização de outros mecanismos de financiamento. O que nós não estamos permitindo agora, dentro do possível, porque tem questões que são fundamentais e são imprescindíveis que nós temos que fazer, é aumentar a conta de energia e colocando política que não é correlato ao setor elétrico dentro da conta de desenvolvimento energético.
Obrigado,
protegendo, né? Protegendo, assim, os consumidores regulados, que são os pobres e a classe média brasileira.
Obrigado, ministro.
Então, se não for fechar um acordo com a JF, pode ter uma intervenção?
Eu não sei com quem. Não tem nada a ver a JF com a questão da Amazonas Energia. Pode ser ela, pode ser o José, pode ser o Manel, pode ser o Joaquim. Ano passado, uma empresa, um fundo israelense, apresentou uma proposta na ANEEL e foi recusada. Quem tem que avaliar isso é a ANEEL. Nós não temos competência para isso. Eu sei definir bem as competências. Eu sou servidor público de carreira. O meu maior desafio na Polícia Civil, como delegado geral de polícia do meu estado, foi saber a função da Polícia Judiciária, separada da função da Polícia Ostensiva, que era a Polícia Militar, a diferença para a Polícia Penal, que é responsável pela guarda dos detentos no Brasil. Então, quer dizer, há uma divisão de competência clara, constitucional, legal. Se cada um fizer o seu papel, nós vamos ter o poder público de forma harmoniosa, cumprindo a sua grande missão, que é servir, servidor público, servir a sociedade brasileira.
Obrigado, ministro.